Senhores deputados, vamos dar início a esta audiência com a Associação de Energias Renováveis. Eu começo por cumprimentar o professor António Sá da Costa e a engenheira Lara Ferreira, que vem precisamente representar a Associação de Energias Renováveis. Isso é que é com todo o gosto que, em nome da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e do Poder Local, esta Comissão, este Grupo de Trabalho mais restrito, o recebe. Nós temos na Comissão constituído um grupo de trabalho que é constituído por mim, Fernando Marques, do PSD, pelo deputado Eurídice Pereira, mas que hoje está o deputado Pedro Farmausa, do Partido Socialista, na apresentação, pelo deputado Paulo Sá, do PCP, pela deputada Margarida Neto, do CDS, que está também o deputado Altino Bessa, do CDS também, e está também o deputado António Leitão Amaro, do PSD. Esta associação pediu-nos uma audiência para a apresentação do estudo, avaliação dos custos e benefícios da eletricidade de origem renovável. Eu passava-lhe desde já a palavra ao Sr. Professor António Sá da Costa para fazer a sua apresentação, penso que 10, 15 minutos chegarão. Depois os senhores deputados dos vários grupos parlamentares terão com certeza algumas questões a colocar e depois no final farão os comentários finais. Ok? Tem a palavra, Sr. Professor.
Por nos receberem. Para já peço desculpa, houve aqui sim um lapso de entendimento, porque eu pensei que teríamos projeções e não vamos ter, mas depois eu farei chegar à apresentação que tinha preparado para fazer. Eu liguei o computador para ter aqui de guia. Há aqui um problema, uma questão de gráficos, que não vão ser possíveis, mas eu vou tentar explicar. Primeira coisa que eu vos queria dizer, há, e sempre uma confusão muito grande, entre energia e eletricidade. Eletricidade é uma forma de energia, mas não é toda. No caso do português, a eletricidade representa apenas 25% do consumo da energia que nós temos. E eu venho falar, porque a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, que existe há mais de 23 anos, foi constituída quando foi liberalizado o setor da produção, nós defendemos ou tratamos da questão da eletricidade, se bem que não ignoramos completamente as outras e sempre que possível damos-lhe, digamos assim dizer, fazemos uma perninha para ajudar. Mas há uma coisa muito importante, é que há regras que existem, que são imutáveis, independentemente dos fóruns onde seja discutido, seja a política aqui na Assembleia da República, seja no Conselho de Freixo de Espingarda à Cinta, ou em Bruxelas, que são as leis da física. E nós falamos em energia primária e energia secundária. A energia primária é a quantidade de energia que está disponível e a energia útil é aquela que se consegue utilizar. E a nível mundial, 63% da energia primária que é usada na produção de eletricidade é desperdiçada. É desperdiçada por causa dos processos físicos que têm. Para que vocês tenham uma noção, quando se eu pegar em 2 megawatts-hora de gás natural, só consigo produzir 1 megawatt-hora de eletricidade. Se pegar em 3 megawatts-hora de carvão, ou de biomassa, ou de energia nuclear, só consigo produzir 1 megawatt. Portanto, está aqui um desperdício, que é assim, não há nada à volta a fazer. Mas se, por exemplo, eu pegar num megawatt-hora de água, com uma determinada posição de uma albufeira para fazer eletricidade pela via hídrica, consigo ter do outro lado 0,9, 0,92. Portanto, há um desperdício muitíssimo menor. Se olhar para o sol ou para o vento, os processos de eficiências também são assim reduzidos. O vento, estamos a falar num processo que anda na casa dos 40% também. No sol, no sol fotovoltaica, é mais baixo, anda na casa dos 15%, mas nestes dois casos o recurso é muitíssimo maior para a quantidade que nós consumimos, portanto isso não nos afeta. No futuro, nós, se olharmos para o fim deste século, o peso maior da segundo a Agência Internacional de Energia, o peso maior vai ser das renováveis. Os combustíveis fósseis e o nuclear vão representar menos de um quinto do consumo da produção de eletricidade, mas também vai ser muito significativa relativamente ao cenário do business as usual, aquilo que se vai conseguir através da redução dos custos de eficiência energética. Nós fizemos um estudo, Lara, eu ia pedir que se distribuía pelas pessoas. Nós fizemos um estudo que eu queria vir a apresentar, quero apresentar, mas como não temos o PowerPoint a funcionar, eu ia-vos pedir para este estudo que aqui tem, se abriam na página 5, na página 5, e nesse gráfico que temos na página 5, nós aparecem, se olharmos para as duas colunas azul claro, espero que não haja daltónicos na sala, da esquerda, em que tem o preço de mercado grossista do PRO. PRO é produção em regime ordinário, que é a produção de eletricidade nas grandes centrais, e o custo em baixo, que é o custo PRE, produção em regime especial de fontes de energias renováveis. E normalmente compara-se o preço do mercado grossista com a nossa tarifa feed-in. E são duas quantidades, e depois vem-se dizer que as renováveis são caras, e são duas quantidades que não são comparáveis diretamente. E isto porquê? Porque no caso da PRO, o produtor de eletricidade recebe mais dinheiro que além deste, e recebe uma parte que diz que respeito ao aluguer de terrenos das centrais, de hídricas, e refere também o sobrecusto dos CAIs, contratos de aquisição de equilíbrio contratual, e os contratos de manutenção para o equilíbrio contratual, que também recebem isto. Eu posso-vos dizer que estes dois valores estão incluídos nos CIECs, nos custos de interesse geral. E, portanto, vamos chegar, em primeira mão, aqui sim, a uma coluna azul mais escura, que é o custo de geração ajustado. E, além disso, têm sido atribuídos, e são este ano, é o último ano em que ainda são atribuídas, as licenças de emissões gratuitas. A partir de 1 de janeiro de 2013, passa-se a ter isso já incluído. E chega-se a chamada o custo de geração económico. Do ponto de vista do custo da produção renovável, da dita renovável alternativa, nós temos aqui vários ajustamentos a fazer. Um ajustamento é que nós somos um veículo de transmissão dos 2,5% que os parques eólicos pagam da fatura bruta aos municípios, como se fosse uma taxa, portanto, não é uma eu ia dizer que uma... Sou deputado, chegou agora, ainda deve haver aí um estudo, se pudesse distribuir. Portanto, 2,5%, que são, não é uma receita nossa, é uma contrapartida que é imposta pela lei. Além disso, no valor de comparação no mercado, se tiverem presente aquelas duas curvas clássicas da oferta e da procura, quando elas se interceptam, que determinam o preço da eletricidade. Só que pelo facto de existir a produção de regime especial renovável, parte da oferta é satisfeita e isso faz reduzir o custo da eletricidade. E faz reduzir significativamente. No ano de 2010, mostra que essa redução foi na casa dos 13%. E no ano de cerca de 7 euros por megawatt-hora. E em 2011, os custos ainda não estão concluídos, mas o valor é superior. Depois, mais de metade, mais de dois terços da eletricidade que nós produzimos é injetada na rede de distribuição, diretamente. Ao passo que este custo que aparece da PRO é à saída da produção da grande central. Portanto, falta toda a parte de transporte e de transformação que está envolvida e os custos que a própria redes energéticas nacionais cobram desse transporte. Depois também nós tivemos que dar um conjunto de contrapartidas ao Estado que não foram dadas pelas outras. Atenção que eu estou a falar de centrais que estão em operação. Finalmente, diz-se que as renováveis são intermitentes e por serem intermitentes precisam de backup. Existe uma formulação técnica que foi feita pela, foi estudada pela Euroelectric, que é a Associação Europeia dos Produtores de Eletricidade, dos grandes produtores, não é, nós não estamos lá representados, que determinou uma metodologia. E essa metodologia aplicada com os custos portugueses tem o chamado custo do backup da PRFR, que é um valor que aumenta a este custo. E, portanto, temos estes dois custos de geração económicos, são os custos que devem de ser comparados. E se olharmos na comparação destes custos no que se passou, e agora peço para olharem para a página 7, temos a comparação de 2005 a 2010 com valores reais, são os valores publicados pela ERSE, em que podem ver que a eletricidade renovável é que está a verde e a PRO é que está a azul. E em 2008 a renovável foi mais barata que a PRO, 1 euro apenas, mas foi. E isto porquê? Se bem recordam, o 2008 foi um ano em que os combustíveis fósseis dispararam. O petróleo chegou aos 150 dólares e isso faz subir o custo. Depois, podem dizer assim, mas o que é que aconteceu depois em 2009 e 2010? Em 2009 e 2010, porque divergiram. Este 2009 e 2010, esta divergência surge porque existe excesso de combustível no mercado. Porque as empresas, quando começaram a subir os preços dos combustíveis, compraram futuros de gás e carvão. E depois, como eram aquele princípio take or pay, tiveram que se desfazer, porque senão perderam e fez baixar os preços. A agravar este facto, esta divergência, surge 2010, que foi um ano extremamente úmido em Portugal. E a produção de eletricidade pela via hidroelétrica foi 30% acima da média. A produção de eletricidade via hidroelétrica é a forma mais barata que temos de produzir eletricidade em Portugal. Portanto, fez baixar os custos porque se deixou de produzir menos com gás e com carvão. Passando aqui para a página 9, que é portanto, esta página que aqui tem à frente, porque isto que eu vos mostrei foi o que diz respeito ao passado. Agora estamos a olhar aqui para o futuro. Nós analisámos três cenários. O primeiro, como sabem, no verão de 2010, o Portugal submeteu à Comissão Europeia um plano nacional de ação de energias renováveis, que previa uma determinada evolução, que é o que está apresentado no cenário C, o mais à direita nessa página, em que nós considerámos que 100% do plano do PNAER era cumprido em 2020. E depois fizemos mais dois cenários em que há atraso no cumprimento devido à retração que há na economia e à evolução. Um primeiro é dizer que é o cenário B, que o PNAER só é cumprido em 2025 e outro que é cumprido em 2030. E este regredir, se olharem agora, se formos ler os gráficos da esquerda para a direita, vocês reparem que a curva a azul escuro, que é a produção em regime ordinário, em 2020 estão praticamente iguais os três cenários, mas em 2030 a curva A, no cenário A, o valor da PRO é 115, no cenário B é 110 e no cenário C é 103. Por outro lado, o valor das renováveis vai subindo de 80, 86 e 100. Isto pode parecer contraditório, mas não é. Porquê? Porque, explicando o primeiro, à medida que nós vamos introduzindo mais renováveis, vai diminuindo, vamos deitando fora a produção clássica mais cara. Portanto, vai baixando. Mas também, por outro lado, à medida que se vai introduzindo mais renovável, as renováveis que vão entrando são renováveis que são mais caras. E vocês podem pensar assim, mais caras, mas porquê? Nós, basicamente, em Portugal, temos as duas fontes dominantes que podem surgir num futuro, são a eólica e a solar. A hídrica está perto de isto, e nestes cenários está admitido que aquelas grandes hídricas previstas no plano vão ser feitas, e essas entram na PRO, não entram na PRE, mas na PRE, basicamente, temos duas fontes principais, a eólica e a solar. A eólica não pode crescer indefinidamente. Temos limites de natureza técnica e económica que nos vai pôr um limite na eólica. A eólica hoje em dia é a forma mais barata, mas não podemos ter o país 100% abastecido a eólica, portanto já estamos, eu diria que hoje em dia já passamos com a tecnologia atual, com a capacidade de gerir a rede, já passamos de metade da potência que podemos instalar. Portanto, não se pode crescer indefinidamente. E a solar, não. Mas a solar ainda é, hoje em dia ainda é mais cara, portanto, à medida que fomos tendo mais, vamos ter mais solar. Mas a solar já está a baixar muito de tempo. Portanto, estes cenários é o que apresentam. A nossa opinião é que o que deveríamos fazer era cair para o cenário B. E porquê para o cenário B e não para o cenário B? Para o cenário C, ou para o cenário A, perdão. É um bocado aquele ditado que diz o povo, no meio está a virtude. É que estamos a falar em projeções até 2030. Estamos a falar 18 anos à nossa frente. É muito difícil acertar nessas projeções. E duas coisas podem acontecer. Uma, que não estamos à espera, é que a economia arrefeça mais e, portanto, se estivermos num cenário intermédio, podemos descair para o cenário A, podemos fazê-lo abrandar. Outra, e esperemos que isso não aconteça, outra é que, se a economia aquecer muito, os preços dos combustíveis fósseis disparam e então as vantagens de termos renováveis tornam-se mais importantes e, portanto, poderíamos puxar para o cenário C. Se nós formos para uns cenários extremos, quer o A, quer o C, e as previsões mostrarem-se erradas, é muito difícil poder fazer qualquer ajustamento, porque os processos de energia são processos extremamente lentos. Na página seguinte, na página 10, podem ver esta comparação das diferentes, agora separado por tecnologia, e podem ver que em 2013, 2014, as pequenas centrais hídricas e as eólicas já vão ser, e a própria cogeração, perdão, a geração a partir de resíduos sólidos urbanos, vão ser competitivos relativamente aos preços de mercado, e a cogeração com fontes renováveis será competitiva a 2025. Isto é, usando por base o cenário B. Pronto. Eu tinha aqui assim, mas eu vou saltar esta parte, porque tinha aqui sim, pois podemos voltar um bocado a falar no déficit tarifário, mas eu queria vos referir duas ou três questões que estamos envolvidos na APREN. Uma, e eu vou fazer, e depois agradecia que distribuíssem aos presentes a nossa apresentação, que nós desenvolvemos, uma das coisas que fizemos uma base de dados que está disponível, em que podemos analisar através da todas as centrais renováveis que existem em Portugal. Este mapa que está aqui assim é só das eólicas, mas nós temos para todas as centrais, eólicas, biomassas, solares, hídricas, tudo o que está, e estão caracterizadas com a localização geográfica, uma caracterização de cada central, e podem ser visualizadas pelo país inteiro, por distrito, ou por tecnologia, ou pela combinação de todas, que é uma coisa extremamente interessante, que qualquer cidadão pode saber o que é que lhe está na sua vizinhança. Outra questão é que nós estamos envolvidos, ou tivemos envolvidos, em três projetos europeus que, no âmbito da energia inteligente na Europa, em que nos ajudaram a definir os roteiros da energia para os momentos. Este, o PNAER que foi apresentado pelo Estado, pelo Governo português, baseou-se em muitas coisas daquilo que nós tínhamos feito. Outro projeto que é o Stream Map, que é o desenvolvimento de pequenas centrais hídricas, o que é que foi? É uma base de dados a nível europeu que permite comparar os impactos que têm e as formas que se têm as medidas restritivas nessa tecnologia. E um outro projeto foi o Wind Barriers, que foi o desenvolvimento do setor eólico, as barreiras que se encontram no seu desenvolvimento. E eu posso-vos dizer que o que tem piada neste projeto foi uma questão contraditória. Portugal, hoje em dia, é o segundo país na Europa e no mundo com mais penetração de eletricidade eólica. O que tem maior penetração é a Dinamarca. A Dinamarca tem 22%, nós temos 17,6% e a Espanha tem 16%. E, no meio disto tudo, os países com maiores dificuldades no licenciamento dos parques eólicos, à cabeça é Portugal, o segundo é a Espanha. A Dinamarca instalou os parques eólicos numa fase muito anterior. E isto tem vindo a criar algumas dificuldades. Talvez não tenham a noção, mas um parque eólico leva, em média, a licenciar 5 anos. Uma pequena central hídrica leva, em média, a licenciar 12 a 15 anos. Uma central a gás ciclo combinada leva menos de ano e meio. É, portanto, para verem as diferenças que estão. Nas propostas, no âmbito destes estudos, o que nós... estas propostas não são só objetivos, também têm medidas a destacar, e estando nós aqui na comissão que tem a ver também com o ordenamento do território e o ambiente, uma das coisas que nós propusemos é que o processo de licenciamento tem que ser profundamente alterado. Para já, para que tenham também uma noção, um projeto de energias renováveis tem que obedecer a mais de 350 diplomas legais nas diferentes facetas. E isso é impossível cumpri-los todos. É humanamente impossível, há sempre um que falha. Depois, nós temos que andar a bater de porta em porta, de organismo em organismo e tudo mais. Um conceito que nós defendemos há muitos anos e que é defendido pela Comissão, e há países que já têm isso implementados, que é um balcão único, um one-stop shop, em que nós entregamos o processo todo de licenciamento numa entidade e ela é que trata de tudo, não é? Inclusivamente, até sugerimos que se pudesse implementar um sistema como tem hoje em dia os CTTs, que nós podemos saber via internet onde é que está a nossa encomenda, não é? Portanto, uma coisa que seria extremamente importante. Depois, nós temos questões, temos a Comissão de Avaliação Ambiental, e essas comissões de avaliação ambiental, portanto, o processo de licenciamento de um projeto de energias renováveis tem duas facetas, tem a faceta da energia e a faceta do ambiente. A entidade licenciadora é a Direção-Geral de Energia. E no ambiente, a Comissão de Avaliação não integra um único técnico da Direção-Geral de Energia, que devia de integrar com plenos direitos na Comissão. Porque há muitas questões que são postas e que são levantadas e que não há ninguém da energia para poder responder. Ah, faça-se para aqui, vai-se para ali, faça lá, não se faz assim, não ponha a barragem com 10 metros, põe só com 2. Eu tive uma vez, num processo de uma pequena central hídrica, que uma senhora do ambiente chumbou o projeto porque não queria que eu fizesse uma barragem de 30 metros, achava que era melhor fazer 30 barragens de 1 metro. Para ela era a mesma coisa. E não quis nunca aceitar a diferença, que não é a mesma coisa ter uma sala de 50 metros quadrados como tem esta, ou ter 50 salas de 1 metro quadrado, que não é a mesma coisa. Portanto, depois nós achamos que, e esse membro da Direção-Geral de Energia que devia fazer parte, pleno direito, da Comissão. Depois nós, no ambiente, deparamos com as comissões têm um comportamento distinto quando falam com as pessoas, com os promotores, ou quando estão fechadas em reunião fechada. E para ser mais eficiente todo este relacionamento e ser mais eficaz e mais rápido, nós propunhamos que em todas as reuniões da Comissão deveria estar presente um representante do promotor sem direito a voto, mas que pudesse responder a situações. Pintem o aerogerador de amarelo. Não pode ser porque o amarelo não funciona disto. Ponham umas pintas... Coisas que se podem resolver logo, que são um conjunto de... Depois, as comissões de avaliação da APA, onde interna, excedem largamente os seus poderes. Exigem um conjunto de medidas que são impossíveis de realizar. Por exemplo, uma das que vi recentemente. O promotor é obrigado a provar que indemnizou devidamente o proprietário do terreno que é atravessado pela linha ou no parque eólico ou outra coisa. Como é que isto se prova? Se existe um contrato, e o contrato tem que ser exibido à Direção-Geral de Energia, para que é que temos de estar a exigir ao ambiente também? Tem que provar que sensibilizou o proprietário que o terreno que fica debaixo da linha vai ter outro uso agrícola. Não pode ter o mesmo uso agrícola que tinha antigamente. Por isso é que existe um contrato, se não punha-se as linhas sem fazer nada. Depois, muitas vezes, exigem que, como contrapartidas, determinadas medidas que não competa um privado poder tomar. Proibir a caça em determinada zona. Não é um privado que vai proibir a caça em determinada zona. É o Estado que o pode proibir. Vá construir um abrigo para morcegos no terreno do vizinho. Vedar o acesso a cavernas num raio de 30 km do parque eólico. Para que as pessoas não vão... Eu não posso chegar ao terreno de um sujeito que está a 15 km ou 5 km do parque eólico e dizer assim, olha, a Comissão do Ambiente mandou-me pôr aqui uma grada à porta da caverna que só tem aqui na sua propriedade. Não pode ser. Há um conjunto de medidas que se excedem nisto. E isto leva tempo a provar e a cumprir, que é uma coisa que... Finalmente, eu queria referir o seguinte, que estão hoje em dia em curso consultas públicas nos planos de gestão de regiões hidrográficas que afetam o setor da produção das pequenas centrais hídricas. E as pequenas centrais hídricas, hoje em dia nós temos 415 megawatts em operação, e o Plano Nacional de Ação de Energias Renováveis prevê que se até 2020 se instalam 750. E acontece que, como vos disse, o licenciamento é extremamente lento, durante 12 a 15 anos, e estão-se a fazer a segunda versão dos planos de gestão de regiões hidrográficas, e acontecem duas coisas. Primeiro, os troços de linhas de água que foram deixadas para fazer pequenas centrais hídricas são, muitos deles, inapropriados. Puseram-se em cima da mesa um conjunto de outros critérios, algumas vezes utilizações que excluíram-se troços com utilizações que não são incompatíveis. Por exemplo, o uso de água para captação de abastecimento de água ou uma praia fluvial não é incompatível com uma pequena central hídrica. Mas se estes dois, num determinado troço de rio, existir a possibilidade de extrair água para captação de água, e também houver uma praia fluvial, já não se pode construir uma central hídrica. Eu estou mesmo a acabar. E o que acontece é que, nos planos de bacias do Tejo, do Vale de Lisboa e Vale do Tejo, portanto, do Tejo, do Norte e do Centro, estão previstos um total de 273 megawatts, que, somados aos 415 que existem, vai ficar os 688, muito longe daquilo que se prevê. E estes 273 megawatts, daquilo que eu consegui destruir, nem metade são fazíveis tecnicamente. Mas está-se a caminhar para uma forma que, se isto for de tal maneira impeditivo, um plano de bacia é impossível depois de voltar a fazer o ordenamento. E pronto, e acabei.
Muito obrigado, Sr. Professor. De facto, ultrapassámos o tempo, mas a apresentação foi interessante.
Eu queria só uma coisa. Eu vou-lhe deixar aqui um anuário que nós publicamos todos os anos. O deste ano, este dia é 2011. Todas as centrais do país que são nossas associadas, separadas por tecnologia.
Não é? Muito bem, dá-me agora a palavra aos grupos parlamentares. Costumamos começar por aqui, porque tem sido essa lógica. Deputado Pedro Formoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Sr. Professor António Sá da Costa e à Engenheira Lara Ferreira a presença aqui e este pedido de audiência. Como sabem, o Partido Socialista sempre foi um defensor das energias renováveis. Aliás, teve um conjunto de medidas para a promoção exatamente das energias renováveis. Portanto, é com todo o gosto que os recebemos aqui e ouvimos a sua exposição. Eu, mais do que algumas perguntas, parece-me que deixou aqui algumas sugestões que me parecem pertinentes, nomeadamente em relação aos processos de licenciamento e a questão do balcão único para a legalização e das centrais e das eólicas, e também em relação aos planos de bacias hidrográficas. Eu não sei se há alguma documentação além deste estudo que vão deixar ficar com algumas sugestões que vocês pretendem ver contempladas, chamamos assim, em futuras alterações relativas e em melhorar o funcionamento deste setor, que é importante em relação às energias renováveis. Aliás, pretendem também a dimensão de permite importar menos do estrangeiro aquilo que são base para a energia, seja fóssil, seja o gás que nós importamos e que faz desequilibrar bastante a nossa balança de pagamentos, mas acima de tudo gostaria, se fosse possível, de nos fazer chegar o conjunto de observações e de sugestões que aqui nos deixou ficar para tentar melhorar este setor da atividade económica e que tem aqui uma particular importância também em termos ambientais e para um desenvolvimento sustentável que todos nós pretendemos que seja cada vez mais a aposta de Portugal e dos países da Comunidade Europeia na sustentabilidade, com tantas preocupações que nós temos em relação, nomeadamente também, às alterações climáticas, que permite, através das energias renováveis, dar um contributo positivo para a emissão de CO2. Mas não posso deixar de perguntar, aqui falou também do Plano Nacional das Barragens, o contributo que isso pode dar, é uma matéria que é extremamente polémica, como se sabe, em relação a estas matérias, e gostaria de ouvir a sua opinião em relação àquilo que é o que está a ser implementado neste momento e se acha que pode haver ajustamentos ou não em relação àquilo que foram as opções tomadas em relação a este conjunto, a esta área hidroelétrica, como disse, é daquelas que em termos de aproveitamento têm um aproveitamento mais elevado e que dessa forma pode, chamamos assim, dar um contributo também para a nossa independência económica, sob o ponto de vista energético. Eram estas as questões que gostaria de deixar e este pedido em nome do Partido Socialista. Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Margarida Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do CDS, o Sr. Professor António Sá da Costa e a Sra. Engenheira Lara Ferreira. Agradeço a exposição deste estudo, que, entretanto, nos chegou só esta manhã. Portanto, fizemos assim uma análise rápida e provavelmente um pouco superficial. De qualquer forma, queria deixar aqui algumas questões. Face às conclusões deste estudo que acabou de apresentar, parece-me que seria importante perceber se as mesmas têm em conta ou refletem de alguma forma as obrigações decorrentes do memorando da Troika e se as mesmas, na opinião da vossa associação, podem ou não alterar positiva ou negativamente os resultados deste estudo. Dentro das várias medidas previstas no memorando, das quais destaco a conclusão da liberalização dos mercados da eletricidade e do gás, o assegurar que a redução da dependência energética e a promoção das energias renováveis seja feito de modo a limitar os sobrecustos associados à produção de eletricidade nos regimes ordinário e especial, cogeração e renováveis. O garantir da consistência da política energética global, revendo os instrumentos existentes. O prosseguir com a promoção da concorrência nos mercados da energia e incrementar a integração no mercado ibérico da eletricidade e do gás e admitindo-se que as mesmas serão devidamente cumpridas, tal como Portugal se encontra obrigado, que cenário e impactos previsíveis admite à APREN que estas medidas terão no setor das renováveis? E, por último, ainda no contexto da revisão dos instrumentos existentes, entre os quais destaca a política de subsídios que tem sido promovida neste setor e que tem servido para viabilizar e suportar as tecnologias renováveis, que ainda não atingiram a fase de amadurecimento, que comentários fazem Vossas Excelências aos recentes anúncios feitos pelo Governo espanhol em acabar com o regime de subsidiação às renováveis? E como poderia este cenário aplicar-se em Portugal e como iria o mercado do setor reagir, tendo em conta os diferentes níveis de evolução e amadurecimento tecnológico das várias renováveis? E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado. Eu, antes de mais, gostaria de cumprimentar apresentação de energias renováveis. Eu não tenho questões a colocar, até penso que já terão reunido com o deputado Agostinho Lopes. Tomei boa nota das informações que prestaram. Iremos analisar os estudos e outros que nos queiram fazer chegar e teremos particular atenção a esta questão que referiu dos licenciamentos muito morosos e com exigências, demasiado pesadas iremos analisar estas questões e estaremos no futuro disponíveis para conversar convosco sobre estas questões e aprofundá-las.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Amaro, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os nossos convidados. E tenho aqui algumas questões que lhes gostaria de colocar. Primeiro, relativamente às projeções que fazem e ao estudo que nos apresentam, e na mesma medida, se calhar, nesse contexto, comentarem essa opção genérica, que é, em primeiro lugar, se o estudo incorpora, e, se não, como é que analisam o compromisso que Portugal assumiu no memorando de entendimento com a Troika de fazer uma revisão em algumas das parcelas dos CIEGs, designadamente a revisão dos CAIs e dos COMECs, a alocação das receitas das licenças de CO2, a redução dos sobrecustos da pré e a redução dos custos da cogeração. E, em particular, gostaria que comentasse aquelas que parecem ter menos lógica prospectiva, que são as são os subsídios à cogeração, que não me parece que tenham que ver com uma lógica de estratégia de desenvolvimento industrial de um cluster energético de energias renováveis, pelo menos naquela parte, na forma como está construída a fórmula de financiamento, onde continua a haver financiamento de cogeração sem aproveitamento de calor, sem demonstração do aproveitamento de calor, e, por outro lado, a energia elétrica produzida não é consumida no local, é vendida por um preço significativamente mais elevado do que depois é comprado para consumo local. Portanto, muito em particular, dentro do pacote de compromissos com o memorando de entendimento, gostaria de ouvir, saber se está ou não refletido no estudo e depois qual é que é a visão que tem, em particular sobre esta parcela dos custos da cogeração, e o outro que é sobre os COMECs e os CAIs. Uma remuneração relativamente a opções antigas, já agora também, da garantia de disponibilidade que foi decidida, garantia de potência, exatamente, para assegurar a disponibilidade, que foi decidida, julgo que em 2010. Depois, três ou quatro questões mais genéricas. O primeiro, e a forma como os ouvi comentar o estudo e as metas, aquela alternativa entre os cenários A, B, C, e julgo que incorporando até as dificuldades de financiamento na economia, e que são evidentes, têm sido algumas das justificações para que vários empreendimentos de energias renováveis tenham sofrido algum atraso sensível nos últimos tempos. Como é que vêem a margem e a possibilidade de concretização das metas do PNAER no contexto atual, e se estamos a falar de objetivos realizáveis ou não? Depois, queria também que gostaria que pudessem comentar mais dois ou três aspectos. O primeiro, sobre o potencial da eficiência energética. Toda esta discussão tem muitas vezes sido informada na lógica de um aumento do consumo energético, sabendo-se que Portugal tem, desde logo na economia, mas também nos edifícios, uma intensidade energética muito, muito elevada, na indústria, evidentemente, os transportes a mesma coisa, e portanto, qual é que é o papel da eficiência energética, qual é que é o potencial de realização de objetivos ambiciosos, designadamente os que estão no PNAE, julgo que também há referências a isso no PNAER, e que forma é que podem impactar nas previsões que aqui fazem. Depois, relativamente ao estudo ainda que apresentaram, eu não sei se foi pela rapidez com que consultei, mas não sei se devia aqui qual é que era a assunção dos cenários de evolução dos preços dos combustíveis fósseis. Saberão com certeza que uma das críticas habituais que é feita é os cenários de evolução dos preços dos combustíveis fósseis serem demasiado pessimistas, sendo que é invocado como grande exemplo as descobertas recentes das tecnologias do designadamente do shale oil e do shale gas, que aumentaram brutalmente as disponibilidades de reservas e, com isso, impedirão um aumento tão significativo dos preços e, portanto, aqueles cenários de evolução da produção ordinária não seriam tão intensos. Finalmente, queria perguntar-lhe qual é que é a dimensão com que estão a refletir os custos ambientais, portanto, as externalidades negativas das várias tecnologias nas várias alternativas. O que eu percebi pelos cenários era que contabilizavam o valor dos futuro estimado da aquisição de licenças de emissão. Portanto, custos ambientais, CO2 apenas. É discutível se nós não podemos evoluir no sentido para uma solução mais exigente. Temos o caso australiano, designadamente, que fixou uma taxa de carbono no ano passado. E, portanto, se uma visão mais ampla e mais ambiciosa da internalização dos custos ambientais, qual é que seria o impacto que teria nestas alternativas? E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava de novo a palavra ao Sr. António da Costa para os comentários finais, pedindo, de facto, alguma
capacidade. Vamos ver, muito obrigado, vamos tentar. Vou tentar.
A seguir temos outra audiência.
Relativamente à questão das alterações dos diplomas, nós preparámos em tempos, e vou fazer-vos chegar também, uma lista das propostas, tínhamos uma apresentação, mas vai ser o formato PowerPoint, mas tem uma lista das propostas, das nossas medidas, que achamos que poderiam ser implementadas com alterações de legislação, e muitas vezes, até mesmo alterações dos procedimentos. Eu vou-vos fazer chegar isto. No que diz respeito às importações, eu queria chamar a atenção do seguinte. Nós olhamos muita vez e dizemos para os custos da fatura, custa da fatura energética, e há outros custos que não os podemos, não são contabilizados na fatura que chega à nossa casa da EDP. Mas, relativamente a 2010, nós poupámos de importações de gás natural e de carvão 520 milhões de euros. E de licenças de emissão, poupámos emissões no valor de 110 milhões de euros, quer dizer, um total de 830 milhões de euros. Em 2011, estes números subiram para o gás natural e carvão, foram 720 milhões, e 104 milhões para o CO2. Os 104 milhões, embora tenha sido mais quantidade de CO2, o valor do CO2 baixou em 2011. Portanto, estamos a falar de 824 milhões. Portanto, basicamente, nestes dois anos, foram 630 e 824 milhões. Portanto, há aqui externalidades que são consideradas, que não são consideradas no estudo. No que diz respeito aos planos de barragem, eu queria, antes de responder esta questão, eu queria dizer dois disclaimers, dois avisos. Primeiro, eu não estou ligado a nenhuma das grandes centrais, das grandes elétricas que estão, quer a EDP, quer a Endesa, quer a Iberdrola. Segundo, eu sou engenheiro civil hidráulico e, portanto, sei do que estou a falar porque é a minha área onde me licenciei e doutorei. Hoje em dia, quando se concebe um aproveitamento hidroelétrico, concebe-se totalmente diferente do que se fez no passado. Enquanto que no passado construísse um aproveitamento para satisfazer o consumo imediato que ali havia, hoje em dia constrói-se um aproveitamento hidroelétrico com dois fins. Um, otimizar o recurso que existe, pondo-lhe em cima as restrições de natureza ambiental que lhe são impostas, que antes não havia, primeiro assunto. Segundo assunto, uma central hidroelétrica não é só uma forma de gerar eletricidade, mas também uma forma de armazenar energia, que temos que ter as tais centrais reversíveis. E por isso, quando foi feito este plano, aliás, com 10 centrais e, na minha ótica, havia três ou quatro que estavam a mais, porque, ou seja, porque eu conheço o terreno. Eu conheço isto há mais de 40 anos que ando envolvido nestes estudos. E, portanto, havia umas que não eram logo viáveis à partida. Mas a filosofia é diferente. E, portanto, quando se diz que... e há organizações ambientalistas que dizem, mas as centrais vão só produzir mais 2% da eletricidade. É um facto. Mas esses 2% de eletricidade é porque as centrais estão dimensionadas para funcionar na ponta e não num regime de contínuo de 24 horas por dia. Portanto, há aqui sim uma diferencial e há muito mais capacidade, há muito mais consumo e representam menos peso. Agora, o que nós temos, duas questões, e as centrais hídricas reversíveis ajudam muito a resolver este problema, é que temos duas questões que são que não são casáveis, não, são, não se podem fazer o encontro delas. Um é a curva de procura de eletricidade e outra é a curva da oferta de eletricidade. Eu só posso fazer energia solar quando há sol, só posso fazer energia eólica quando há vento. E nós, quando carregamos no botão da eletricidade, não nos estamos interessados se há chuva, se há sol, se há vento, se o petróleo está a 1 euro o barril ou está a 100 euros ou a 1000 euros, nós queremos que respondam lá. E isto é difícil de casar hoje em dia. E, por exemplo, vocês sabem qual é o país na Europa que tem mais percentagem de centrais hídricas reversíveis comparado com o consumo de ponta? É a França. E porquê? Porque a França é o país cuja 75% da eletricidade é de origem nuclear. E uma central nuclear funciona a regime constante. E o consumo não é regime constante. Portanto, é preciso haver ajustamentos para isto. E a central hídrica, a central hidroelétrica, tem uma beleza que mais nenhum outro tipo de central tem, quando tem armazenamento, que é, pode funcionar com variações de caudais muito grandes, com eficiências altas. E mais, a nossa maior central hídrica, que é a central do Alto Lindoso, tem 640 megawatts de potência instalada. Se os operadores na sala de comando da REN, e a central está parada, e os operadores disserem, preciso dos 640 megawatts do Alto Lindoso, já, um minuto e meio depois, os 640 megawatts estão na linha. Mais nenhum outro tipo de central consegue responder isso. E depois disserem, já não preciso, 5 segundos depois, o uso está a zero e sem perda de água. Portanto, tem as hídricas, permitem-nos esta flexibilidade. E quando nós estamos a falar no plano de barragens e fazer estas barragens que falo, e as centrais associadas e isso tudo, é uma maior flexibilidade que estamos a introduzir no sistema no ponto de vista de gestão, no ponto de vista da gestão corrente e da gestão de emergências que surgem sempre. No que diz respeito a... Eu julgo que respondi às suas questões. É claro, eu podia estar a falar aqui uma hora sobre cada um destes temas, mas pronto. Mas não tenho tempo para isso. No que diz a deputada Margarida Neto, na questão do memorando. O memorando da Troika, diz um conjunto de coisas para se fazerem, um conjunto de coisas, e no que toca a respeito à PRE, diz claramente que se estude a possibilidade de chegar a acordo com os promotores de... Não diz reduza-se, ou faça-se, ou aumente-se, ou tira-se, ou põe-se. Diz estudar-se. E é preciso perceber que a maior parte destes projetos foram feitos. Estou a falar que o grande peso é a eólica, que aqui temos a falar, porque a eólica tem atualmente 4.400 megawatts instalados em Portugal. A maior parte destes projetos foram feitos em Project Finance. E o Project Finance implica determinado tipo de restrições. O promotor não é livre de fazer com o dinheiro que recebe e não recebe, e está tudo muito amarrado. E há aqui, sim, implicações que é preciso fazer. E, fundamentalmente, o que existe é que o VAL, portanto, o valor atualizado líquido, não pode ser fundamental alterado, senão entra em incumprimento dos outros pontos de vista do Project Finance. Eu posso dizer que nós fomos chamados no final de julho à Secretaria de Estado. Dia 5 de agosto nós propusemos o Secretário de Estado pôr-nos uma determinada questão de condicionantes. Nós, em 5 de agosto, entregámos uma proposta escrita com uma proposta de digamos, de negociação, e até hoje não recebemos nada, já passaram 6 meses. Portanto, nós não somos o mal da fita, não é? E depois, a questão do... E há aqui uma questão muito importante, que é a história do sobrecusto. Porque, o que eu queria também chamar a atenção é que nós, quando chegarmos ao fim de um período que temos a tarifa garantida, vamos para o mercado. E o secretário de Estado, na conversa que tive com o secretário de Estado, disse assim, nós gostávamos que as eólicas passassem o mais rapidamente para o mercado. E eu disse assim, sou secretário de Estado, existem acordos, contratos e tudo mais. Mas a primeira coisa que é preciso definir para passarmos a mercado é o que é o preço de mercado. Porque não pode ser, eu mostrei-vos aqui assim, não posso dizer assim, o mercado é o preço de mercado do Mibel. Quando todos os agentes que atuam no Mibel recebem dinheiro além pela eletricidade produzida, além daquilo que recebem no Mibel. E já vos disse que nós cá é os cais, é os quemecs, é os terrenos das centrais, em Espanha é por causa do carvão das Astúrias, e mais o deste, e mais o daquele. Portanto, o preço que ali está não é um preço real. E, além do mais, nós temos no setor elétrico, com a exceção do no setor elétrico ibérico, com exceção do transporte, que está em entrega à REN em Portugal e à RE em Espanha, tirando ser esse setor, as grandes empresas elétricas são empresas verticais, em que têm produção, distribuição e comercialização. E, portanto, quem tem um sistema integrado verticalmente, se não ganha num sítio, ganha no outro, que lhe interessa é o bolo total. E nós só temos o setor da produção. Ou recebemos ali, ou não recebemos. Não posso ir, entre aspas, comer a outras mesas, como eles vão. Portanto, isto não for separado, tem que ser perfeitamente separado e perfeitamente definido. Eu já ouvi um alto responsável de uma empresa ibérica, não é portuguesa, uma empresa ibérica, não são tantas, podem-se contar, de dizer, no momento em que nos disserem que a gente não pode ter estas três coisas, a produção, a distribuição e a comercialização, a primeira coisa a fechar é a produção, que é onde perdem dinheiro. Ora, eu não me podem atirar a umas entidades recém-formadas para um regime de mercado onde se sabe à partida que os grandes produtores vão perder dinheiro, vão vender abaixo do custo. Isto chama-se dumping. E é isso que é preciso definir antes de nós passarmos para um valor, para ir para uma atuação em mercado. Agora, quando eu estou a falar nos sobrecustos das renováveis, em que dizemos assim, há o preço do mercado, que já é artificialmente, ou que já é puxado para baixo, porque nós existimos, porque nós produzimos eletricidade, porque senão isso não aconteceria, portanto, um preço que baixa por nossa causa, vão dizer assim, e vocês vão receber que é o valor que fechou do mercado, mas aqueles senhores que produziram a mesma eletricidade ainda recebem mais isto, mais aquilo e mais aquilo outro. E se nós formos fazer o diferencial, o verdadeiro custo, sobre custos que nós exercemos, não é o valor que se fala aí assim, mas é este valor que aparece. E estou a falar do passado nestas curvas que eu aqui vos referi. É a diferença entre uma e outra. Isto é que é o diferencial custo. E esta maneira de fazer as contas, e aparece também, eu não tive tempo de explicar, mas na página 12 do folheto que vos dei, aparece, isto não traz aqui diferenças nenhumas para o consumidor, o que o consumidor paga. A visão atual é esta de cima, em que diz que os custos de interesse geral são 1.860 milhões de euros, para um preço de eletricidade, estou a falar para 2011, estimativa, para um preço de eletricidade de 4,6 mil milhões de euros, e a visão que nós propomos é a visão de baixo, em que para o mesmo custo de eletricidade, e passando o custo dos CIECs passa a ser 0,650 milhões de euros. E isto que aqui está, isto é um custo real. Para o consumidor custa exatamente ao mesmo e a imagem é completamente diferente. Porque os cais, os quemecs e os aluguéis dos terrenos das centrais são custos inerentes à produção de eletricidade em Portugal. E não contrariamente àquilo que se vem dito no abaixo-assinado da DECO, já tive a oportunidade de dizer isto à DECO, é que não são, tem nada a ver com a eletricidade. Não, tem a ver com a eletricidade. Porque se eles ou recebem de um lado ou recebem do outro. No que está a dizer na questão de acabar a Espanha para a subsidiação a renováveis e o impacto que teria em Portugal, o que a Espanha está a dizer é para projetos futuros. Não é para questões passadas. Aquilo que eles quiseram implementar em projetos passados e que vieram com muitas parangonas no jornal, perderam nos tribunais. Perderam nos tribunais em Espanha, perderam nos tribunais no Tribunal da Comissão Europeia e perderam nos tribunais de Londres. Só que o governo pediu para não se dizer nada, para não se passarem, para não perderem a face e tudo mais, mas perderam. Questões futuras, dizer assim, um governo, seja ele qual for, pode vir no futuro e dizer assim, eu apoio muito a eletricidade de origem renovável, mas só vou pagar €1 o megawatt-hora. É a mesma coisa que dizer que não dá nada para ninguém. Portanto, mas uma coisa são projetos futuros, outra coisa são projetos em exploração e outra coisa são projetos que foram acordados e estão em licenciamento. O que se passa hoje em dia, por exemplo, no caso das eólicas, dos projetos das fases A, B e C que foram atribuídas e que se pagaram dinheiro e que se fizeram contrapartidas e construíram-se fábricas e está-se a dar emprego e o processo de licenciamento está-se a arrastar. Há os projetos das pequenas centrais hídricas e das centrais fotovoltaicas que pagaram elevadas contrapartidas ao Estado no final de 2010 e que estão no processo de implementação. São contratos, são acordos que estão feitos, são coisas que têm que ser respeitadas, não é? Agora aqui o António Amaro, na questão de que disse, já respondi a isto, sobre as questões dos CIEGs, portanto, há aqui sim custos que têm que ser vistos e que têm que ser calculados. Os CAIs, e é preciso que chamar a atenção, por exemplo, uma das pessoas que critica os CAIs, ainda ouvi na passada quarta-feira na televisão, estou a falar do engenheiro Amaral, eu chamo os bois pelos nomes, não estou aqui com curva, com rodeios, foi falar contra os CAIs. Foi ele que instituiu os CAIs. Foi ele, quanto ministro da Indústria e Energia, que instituiu os CAIs. E porquê é que surgiram os CAIs? Nós não temos que esquecer que em 85, 86, quando for necessário fazer centrais para geração de eletricidade em Portugal, e ninguém queria investir em Portugal, o governo português foi obrigado a dar garantias aos investidores estrangeiros, que disseram assim, construa cá a central, que eu garanto-lhe um determinado retorno em função da eletricidade que produzir, ou que não produzir, ou que não sei quantos, tem isto garantido. E só com essa garantia é que se vieram fazer os investimentos. E esses CAIs vão acabar, alguns em 2027. Então, outros acabam mais cedo, dependendo das centrais que forem. Eu agora não as tenho aqui todas presentes. E depois houve uma altura, há meia dúzia de anos atrás, que foi decidido converter os CAIs para outra forma, de forma de antecipação, e pareceram os CMECs. E os CMECs, só houve duas centrais que não saíram dos CAIs, a da Tapada do Outeiro e a do Pego a Carvão. E depois ficaram os CMECs, que são as centrais da EDP. Que foram mera gestão financeira que estão ali sim em jogo. No que diz respeito à alocação do CO2, a alocação do CO2, dos custos das receitas do CO2, está perfeitamente definida nas diretivas da União Europeia. Portanto, é só cumprir o que lá está escrito, a parte que tem direito, o que é que vai a um sítio ou outro. Sobre a questão dos custos da cogeração, eu não me queria pronunciar, porque, embora conheça parte do problema, não tenho o scope todo. Mas eu julgo que é importante que o Estado exerça a sua ação fiscalizadora. Isto estou de acordo consigo, não pode ser as leis só feitas para uns cumprir ou outros. A questão da garantia de potência é uma questão que pode parecer difícil de explicar. Diz assim, se vocês vierem perguntar se eu estou interessado em pagar o IVA a 23% ou a 5%, nem hesito, não é? Nenhum de nós hesita, não é? Mas são as regras que são. E há determinadas regras e determinado tipo de coisas que são precisos cumprir. No outro dia, uma jornalista que me perguntou, mas eu sou contra, disse-me, perguntou, não, afirmou, que estar contra a garantia de potência porque não faz sentido nenhum e tudo mais. E eu disse-lhe assim, minha senhora, deixe-me pôr a seguinte questão. Sempre gostava que, vive em Lisboa, disse, vive em Lisboa, gostava que os bombeiros de Lisboa só recebessem dinheiro no dia que vão apagar o incêndio, ou gostava que eles estejam sempre no quartel, disponíveis para ir apagar o incêndio, mas todos os meses recebem o seu ordenado. E ela disse, prefiro a certeza da segunda hipótese. Pois, a garantia de potência, que é uma coisa que existe em todo o mundo, em que há um mercado de energia, que não são monopólios do Estado, em que as centrais fazem um chamado serviço de sistema, que as terem disponíveis para quando serem precisos. Isso paga-se. Para que tenham também uma outra questão, de quando há bocadinho eu disse, ah, não podemos ter o país todo abastecido com parques eólicos. Teoricamente é possível. Mas nós, o utilizador comum, e eu já disse que não sou eletrotécnico, sou civil, não nos preocupamos muito com as características da eletricidade que sai ali da ficha. E há uma característica que é a frequência. E a frequência que afeta muitos dos aparelhos que nós usamos, nomeadamente estes. E um parque eólico não é capaz de garantir a frequência. A frequência é como que um violinista que está numa orquestra e que estão muitos a tocar, e tem que haver um maestro que marca o ritmo. E o ritmo da eletricidade é a frequência. E a frequência, o maestro, num sistema, numa rede elétrica como a nossa, ou é uma grande central térmica, ou uma grande central hídrica, ou um conjunto delas, não estou a falar uma especificamente, que garantem a frequência. Portanto, nós vamos ter sempre quem garanta a frequência. Como um parque eólico não consegue arrancar se não houver eletricidade na rede. Não arranca em vazio, o chamado black start. Ao passo que há centrais que estão dotadas para poder arranjar. Tem um grupo de emergência que podem arrancar, é o caso do Castelo do Bode e outras. Portanto, a garantia de potência é uma coisa que tem que existir. Cumprimento das metas do PNAER. Eu quero chamar a atenção de três coisas. A meta do PNAER tem eletricidade, aquecimento, arrefecimento e tem transportes. Eu não tenho dúvidas nenhumas que na meta da eletricidade nós vamos cumprir, com a inércia que traz, com aquilo que tudo está. Mas é preciso ter uma certeza, é que não se pode parar um setor, pode-se abrandar. Porque está provado no setor elétrico que cada vez que há uma quebra da economia, e se essa quebra dura 2 anos, quando acaba a quebra, o consumo retoma como se nada tivesse acontecido em metade do período da duração. Portanto, se houve 2 anos, no ano está outra vez como está. Ao fim de 3 anos está como se não tivesse passado nada. E se nós pararmos, não conseguimos ir cumprir. Isto no que diz respeito à eletricidade. No aquecimento e arrefecimento, acho que se passou mal. Acho que o que foi apresentado em Bruxelas foi errado, porque a percentagem de renováveis que existia no passado e é para existia em 2005 e vai acontecer em 2006, em vez de aumentar, não diminui. E é mau, é errado. Nós temos que apostar na eficiência energética. No facto de termos o sol, não é só bom para irmos para a praia bronzearmos no verão, mas pode ser utilizado para aquecimento de águas sanitárias. Temos que melhorar a eficiência energética. É um aspecto que é fundamental. O quilowatt-hora não gasto é o mais barato deles todos. Mas precisa de haver investimento para isso. E é preciso pensar energeticamente eficiente a construção dos edifícios, a atualização dos edifícios que estão. E nos transportes, nós não estamos a fazer aquilo que seria necessário fazer para cumprir as metas, com a introdução dos biocombustíveis, de outras coisas que estão. Portanto, há aqui um aspecto que está. A questão, já estava a falar da eficiência energética, não é só do ponto de vista elétrico, há também os outros a pôr, e mais uma vez eu referi que a eletricidade é 25% da energia que nós consumimos, há os outros 75% que têm a ver. Hoje em dia, o ano passado e há 2 anos, 25% da eletricidade consumida foi de origem renovável alternativa, se considerarmos a grande hídrica, este valor sobe para casa muito perto dos 50%, mas quando nos apontam que nós é que somos o problema de energético nacional, não é assim, porque nós produzimos 25% de 25% de toda a eletricidade consumida. Produzimos 6%. Nós não somos os maus da fita. Como também dizem que a eletricidade está cara, e há um estudo da EDP sobre isso, em que dizem que o impacto que tem a eletricidade no setor industrial e de serviço é muitíssimo grande. Na estrutura de custos do setor da eletricidade, do setor da indústria e serviços, o peso da eletricidade é 1,7%. Não é 1,7% que vai condicionar os outros 98,3%. No cenário de evolução que nós utilizámos dos preços dos combustíveis, foi o cenário de evolução que central a Agência Internacional de Energia. E esse cenário tem como preço do barril do petróleo em 2014 na casa dos 120 dólares o barril, em 2020 127 e em 2030 177. Portanto, é o cenário médio da Agência Internacional de Energia. Nós, nos cenários, as projeções, os custos de evolução de combustíveis, de custos de evolução do CO2, fomos, não tínhamos neste estudo que foi feito, capacidade financeira de ir fazer estudos macroeconómicos. Usámos os estudos credenciados da Agência Internacional de Energia e, no caso português, projeções de consumo da REN, mas o cenário baixo da REN, porque, na nossa opinião, os cenários da REN foram muito elevados. Quanto à introdução de externalidades, não foram aqui considerados neste estudo. Portanto, nós só considerámos no estudo aquelas coisas que referimos. Os 2,5% dos eólicos, a questão do efeito da ordem de mérito de fazer baixar a tarifa, no mercado, para nós aparecermos, a questão da nossa produção ser a maior parte injetada na rede, na entrada da rede de distribuição, quando estamos a comparar com o preço à saída da produção, e a questão do acréscimo, o agravamento do nosso custo, pelo facto de termos que fazer face à intermitência da nossa produção. É intermitente, é um facto, mas é previsível a sua intermitência. E concluí.
Muito obrigado, Sr. Professor, por esta apresentação. Peço desculpa de ter tentado acelerá-lo, mas tínhamos previsto uma hora para esta audiência, temos outras pessoas à espera, mas penso que foi bastante importante. A Comissão tomará boa nota, os grupos parlamentares tomaram boa nota e, em eventuais iniciativas legislativas, terão em conta aquilo que aqui foi dito e aquilo que foi apresentado. Muito obrigado.
Pronto, eu vou então fazer seguir, eu vou fazer chegar
a apresentação,
depois as outras, os elementos relativamente às modificações. Muito obrigado.